Audiobook grátis apresenta, ó, abre ala, que eu quero passar. Estrela d'alva. Do carnaval. Era em plena rua do ouvidor. Não se podia andar. A multidão apertava-se, sufocada. Havia sujeitos com gestos, forçando a passagem com os cotovelos, mulheres afogueadas, crianças a gritar, tipos que berravam pilhérias. A pletora da alegria punha desvarios em todas as faces. Era provável que do largo de S. Francisco à rua direita dançassem 20 cordões e 40 grupos, rufassem 200 tambores, zabumbassem 100 bombos, gritassem 50 mil pessoas. Ah! Rua convulsionava-se como se fosse fender, rebentar de luxúria e de barulho. A atmosfera pesava como chumbo. No alto, arcos de gás besuntavam de uma luz de açafrão as fachadas dos prédios. Nos estabelecimentos comerciais, nas redações dos jornais, as lâmpadas elétricas despejavam sobre a multidão uma luz ácida e galvânica, que enlividecia e parecia convulsionar os movimentos da turba, sob o planejamento multicolor das bandeiras que adejavam sob o esfarelar constante dos confeti, que, como um irisamento do ar, caíam, voavam, rodopiavam. Essa iluminação violenta era ainda aquecida pelos braços de luz ao ir, pelas vermelhidões de incêndio e as súbitas explosões azuis e verdes dos fogos de bengala vera como que arrepiada pela corrida diabólica e incessante dos achotes e das pequenas lâmpadas portáteis. Serpentinas riscavam o ar, homens passavam empapados d'água, cheios de confeti, mulheres de chapéu de papel curvavam as nucas à etila dos lança-perfumes, frases rugiam cabeludas, entre gargalhadas, risos, berros, uivos, guinchos. Um cheiro estranho, misto de perfume barato, fartum, poeira, álcool, aquecia ainda mais o baixo instinto de promiscuidade. A rua personalizava-se, tornava-se uma e parecia, toda ela policromada de serpentinas e confeti, arlequinar o pincho da loucura e do deboche. Nós íamos indo, eu e o meu amigo, nesse pandemônio. Atrás de nós, sem colarinho, de pijama, bufando, um grupo de rapazes acadêmicos, futuros diplomatas e futuras glórias nacionais, berrava furioso a cantiga do dia, essas cantigas que só aparecem no carnaval, põem. Há duas coisas que me faz chorar. É nó nas tripa. E batalhão navá. De repente, numa esquina, surgira o pavoroso abre-alas, enquanto, acompanhado de urros, de pandeiros, de chequerês, um outro cordão surgia. Sou eu. Sou eu. Sou eu que cheguei aqui. Sou eu, mina de ouro. Trazendo nosso bogari. Era intimativo, definitivo. Havia, porém, outro. E esse cantava adulçorado, meu beija-flor. Pediu para não contar o meu segredo. Ai, ai, ai. Só conto particular. Iaiá, me deixe descansar. Lema, lema, meu amor. Eu sou o rei do pescador. Na turba compacta o alarma correu. O cordão vinha assustador. À frente um grupo desenfreado de quatro ou cinco caboclos adolescentes com sapatos desfeitos e grandes arcos pontudos corria abrindo as bocas em berros roucos. Depois um negralhão todo de penas, com a face lustrosa como piche, a gotejar suor, estendia o braço musculoso e nos sustentando o tacape de ferro. Em seguida gargolejava o grupo vestido de vermelho e amarelo com lantejoulas de ouro a chispar no dorso das casacas e grandes cabeleiras de cachos, que se confundiam com a epiderme num empastamento nauseabundo. Ladeando o bolo, homens em tamancos ou de pés nos iam por ali, tropeçando, erguendo achotes, carregando serpentes vivas sem os dentes, lagartos enfeitados, jabutis aterradores com grandes gritos roufenhos. Abriguei-me a uma porta. Sob a chuva de confeti, o meu companheiro esforçava-se por alcançar-me. Por que foges? Oh! Estes cordões! Odeio o cordão, não é possível. Sério! Ele parou, sorriu. Mais que pensas tu? O cordão é o carnaval, o cordão é vida delirante, o cordão é o último elo das religiões pagãs. Cada um desses pretos ululantes tem por sob a belbutina e o reflexo discrômico das lantejoulas, tradições milenares cada preta bêbada, desconjuntando nas tarlatanas amarfanhadas os quadris largos, recorda o delírio das procissões em biblos pela época da primavera e a fúria rábida das bacantes. Eu tenho vontade, quando os vejo passar zabumbando, chocalhando, berrando, arrastando a apoteose incomensurável do rumor, de os respeitar, entoando em seu louvor a prosódia clássica com as frases de Píndaro, salve grupos floridos, ramos floridos da vida. Parei a uma porta, estendo as mãos. É a loucura, não tem dúvida, é a loucura. Pois é possível louvar o agente embrutecedor das cefalgias e do horror? Eu adoro o horror. É a única feição verdadeira da humanidade. E por isso adoro os cordões, a vida paroxismada, todos os sentimentos tendidos, todas as cóleras a rebentar, todas as ternuras ávidas de torturas. Achas tu que haveria carnaval se não houvesse os cordões? Achas tu que bastariam os préstitos idiotas de meia dúzia de senhores que se julgam engraçadíssimos ou esse pesadelo dos três dias gordos intitulado Máscaras de Espírito? Mas o carnaval teria desaparecido, seria hoje menos que a festa da glória ou o Bumba Meu Boi se não fosse o entusiasmo dos grupos da Gamboa, do Saco, da Saúde, de S. Diogo, da Cidade Nova, esse entusiasmo ardente, que meses antes dos três dias vem queimando como pequenas fogueiras crepitantes para acabar no formidável e total incêndio que envolve e estorce a cidade inteira. Há em todas as sociedades, em todos os meios, em todos os prazeres, um núcleo dos mais persistentes, que através do tempo guarda a chama pura do entusiasmo. Os outros são mariposas, aumentam as sombras, fazem os efeitos. Os cordões são os núcleos irredutíveis da folia carioca, brotam como um fulgor mais vivo e são antes de tudo bem do povo, bem da terra, bem da alma encantadora e bárbara do rio. Quantos cordões julgas que há da urca ao caju? Mais de 200. E todos, mais de 200 de grupos, são inconscientemente os sacrários da tradição religiosa da dança, de um costume histórico e de um hábito infiltrado em todo o Brasil. Explica-te, bradei eu, fugindo para outra porta, sob uma avalanche de confeti e velhas serpentinas varridas de uma sacada. Atrás de mim, todo sujo, com fitas de papel velho pelos ombros, o meu companheiro continuou, eu explico. A dança foi sempre uma manifestação cultual. Não há danças novas salentas transformações de antigas atitudes de culto religioso. O bailado clássico das bailarinas do Scala e da ópera tem uma série de passos do culto bramânico, o minueto é uma degenerescência da reverência sacerdotal, e o cacoalk e o maxixe, danças delirantes, têm o seu nascedouro nas correrias de Dionísios e no pavor dos orixalás da África. A dança saiu dos templos e em todos os templos se dançou, mesmo nos católicos. O meu amigo falava intercortado, gesticulando. Começava a desconfiar da sua razão. Ele, entretanto, esticando o dedo, bradava no torvelinho da rua, o carnaval é uma festa religiosa, é o misto dos dias sagrados de Afrodita e Dionísios, vem coroado de pâmpanos e cheirando a luxúria. As mulheres entregam-se e os homens abrem-se e os instrumentos rugem restes três dias ardentes, coruscantes são como uma enorme sangria na congestão dos maus instintos. Os cordões saíram dos templos. Ignoras a origem dos cordões? Pois eles vêm da festa de INS do Rosário, ainda nos tempos coloniais. Não sei por que os pretos gostam da Inissa do Rosário. Já naquele tempo gostavam e saíam pelas ruas vestidos de reis, de bichos, pajens, de guardas, tocando instrumentos africanos, e paravam em frente à casa do vice-rei a dançar e cantar. De uma feita, pediram ao vice-rei um dos escravos para fazer de rei. O homem recusou a lisonja que dignificava o servo, mas permitiu os folguedos. E estes folguedos ainda subsistem com simulacros de batalha, e quase transformados, nas cidades do interior. Havia uma certa conexão nas frases do cavaleiro que me acompanhava mais, cada vez mais receoso da apologia, eu andava agora quase a correr. Tive, porém, de parar. Era o grêmio carnavalesco destemidos do inferno, arrastando seis estandartes cobertos de coroas de louro. Os homens e as mulheres, vestidos de preto, amarelo e encarnado, pingando suor, zepereiravam, os roxinóis estão a cantar. Por cima do carramanchão. Os destemidos do inferno. Tenho por eles paixão. E logo vinha chula, como és tão linda. Como és formosa. Olha os destemidos. No galho da rosa, como é idiota, é admirável. Os poetas simbolistas são ainda mais obscuros. Ora escuta este, aqui ao lado. 27 bombos e tambores rufavam em torno de nós com a fúria macabra de nos desparafusar os tímpanos. Voltei-me para onde me guiava o dedo conhecedor do píndaro daquele desespero e vi que cerca de 40 seres humanos cantavam com o lábio grosso, úmido de cuspo, estes versos, 3x9. 27. Bela morena. Me empresta seu leque. Eu quero conhecer. Quem é o treme-terra? No campo de batalha. Repentinos da sinal da guerra. Entretanto, os destemidos tinham parado também. Vinham em sentido contrário, fazendo letras complicadas pela rua forrada de papel policromo, sob a ardência das lâmpadas e dos arcos, o grupo da Rainha do Mar e o grupo dos Filhos do Relâmpago do Mundo Novo. Os da Rainha cantavam em bamboleios de onda, moreninha bela. Hei de te amar. Sonhando contigo. Nas ondas do mar. Os do Relâmpago, chocalhando chocalhos, riscando. Chequedês, berravam mais apressados, no trinadas ave. Vem rompendo a aurora. Ela de saudades. Suspirando chora. Sou ferramenta. Vim de Portugal. O meu balão. Chama nacional. Senhor Deus. Era loucura, o pandemônio do barulho e da sandice. O fragor, porém, aumentava, como se concentrando naquele ponto, e, esticando os pés, eu vi por trás da Rainha do Mar uma serenata, uma autêntica serenata com cavaquinhos, violões, vozes em ritornelo sustentando fermatas langorosas. Era a papoula do Japão, toda a gente pressurosa. Procura flor em botão. É uma flor recém-nascida. A papoula do Japão. Docemente se beijava. Uma. Rola. Atraída pelo aroma. Dona. Papoula, vamos embora. Acabo tendo uma vertigem. Admira a confusão, o caos ululante. Todos os sentimentos, todos os fatos do ano reviravolteiam, esperneiam, enlanguescem, revivem nessas quadras feitas apenas para acertar com a toada da cantiga. Entretanto, homem frio, é o Cordões. Povo que fala. Vê o que é para ele a maior parte dos acontecimentos. Quantos cordões haverá nesta rua? Sei lá, 40, 80, 100, dançando em frente à redação dos jornais. Mas, caramba! Olha o brilho dos grupos, louva-lhes a prosperidade. O cordão da Senhora do Rosário passou ao cordão de velhos. Depois dos velhos, os cucumbis. Depois dos cucumbis, os vassourinhas. Hoje são 200. É verdade, com a feição feroz da ironia que esfaqueia os deuses e os céus, fiz eu recordando a frase apologista. Sim, porque a origem dos cordões é o afoxé africano, em que se debocha a religião. O afoxé? Insisti, pasmado. Sim, o afoxé. É preciso ver nesses bandos mais do que uma correria alegre, a psicologia de um povo. O cordão tem antes de tudo o sentimento da hierarquia e da ordem. A ordem na desordem? É um lema nacional. Cada cordão tem uma diretoria. Para as danças há dois fiscais, dois mestres-sala, um mestre de canto, dois porta-machados, um axinagu ou homem da frente, vestido ricamente. Aos títulos dos cordões pode-se aplicar uma das leis de filosofia primeira e concluir daí todas as ideias dominantes na populaça. Há uma infinidade que são caprichosos e outros teimosos. Perfeitamente pessoal da lira, agora é capricho. Quando eu teimo, teimo mesmo. Nota depois a preocupação de maravilhar, com ouro, com prata, com diamantes, que infundem o respeito da riqueza, caju de ouro, chuveiro de ouro, chuva de prata, rosa de diamantes, e às vezes coisas excepcionais e únicas, relâmpago do mundo novo. Mas o da grossa população é a flor da gente, tendo da harmonia a constante impressão das gaitas. Cavaquinhos, dos violões, desconhecendo a palavra, talvez apenas sentindo-a como certos animais que entendem discursos e sofrem a ação dos sons. Há quase tantos cordões intitulados Flor e Harmonia, como a teimosos e caprichosos. Um mesmo chama-se Flor da Harmonia, como a outro intitulador Flor do Café. Não te parece? Vai-se aos poucos detalhando a alma nacional nos estandartes dos cordões. Oliveira Gomes, esse ironista sutil, foi mais longe, estudou-lhes a zoologia. Mas, se há flores, teimosos, caprichosos e harmonias, os que querem espantar com riquezas e festas nunca vistas, há também os preocupados com as vitórias e os triunfos, os que antes de sair já são filhos do triunfo da glória, vitoriosos das chamas, vitória das belas, triunfo das morenas. Acho gentil essa preocupação de deixar vencer as mulheres. A morena é uma preocupação fundamental da canalha. E há ainda mais, meu amigo, nenhum desses grupos intitula-se republicano, republicanos da saúde, por exemplo. E sabe por quê? Porque a massa é monarquista. Em compensação abundam os reis, as rainhas, os vassalos, reis de ouro, vassalos da aurora, rainhas do mar, a patriotas tremendos e a ódio ao Brasil vibra infinita. Neste momento tínhamos chegado a uma esquina atulhada de gente. Era impossível passar. Dançando e como que rebentando as fachadas com uma pancadaria formidável, estavam os do prazer da pedra encantada e cantavam, tanta folia, nenê. Tanto namoro a pedra encantada, ai. Ai. Coberta de ouro. E o coro, furioso, chegou o povo, nenê floreada. É o pessoal, ai. Ai. Da pedra encantada. Mas a multidão, sufocada, ficava em derredor da pedra entaipada por outros quatro cordões que se encontravam numa confluência perigosa. Apesar do calor, corria um frio de medo, as batalhas de confeti cessavam, os gritos, os risos, as piadas apagavam-se, e só, convulsionando a rua, como que sacudindo as casas, como que subindo aos céus, o batuque confuso, epiléptico, dos atabaques, chequedés, pandeiros e tambores, os pancadões dos bombos, os urros das cantigas berradas para dominar os rivais, entre trilos de apitos, sinais misteriosos cortando a zabumbada delirante. Como a chamar cada um dos tipos à realidade de um compromisso anterior. Eram a rosa branca, negros lantejoulantes da Rua dos Cajueiros, os destemidos das chamas, os amantes do sereno e os amantes do beija-flor. Os negros da rosa, abrindo muito as mandíbulas, cantavam, no Largo de S. Francisco. Quando a corneta tocou. Era o triunfo rosa branca. Pela Rua do Ouvidor. Os destemidos, em contraposição, eram patriotas, rapaziada, bate. Bate com maneira. Vamos dar um viva. A bandeira brasileira. Os amantes do sereno, dengosos, suavizavam, aonde vais, sereno? Aonde vais, com teu amor? Vou ao campo de Santana. Ver a batalha de Flo. E no meio daquela balbúrdia infernal, como uma nota ácida de turba que chora suas desgraças divertindo-se, que soluça cantando, que se mata sem compreender, este soluço mascarado. Esta careta d'Arlequim choroso elevava-se do beija-flor, a 21 de janeiro. O Aquidabã incendiou. Explodiu o paiol de pólvora. Com toda a gente naufragou. E o coro, os filhinhos choram. Pelos pais queridos. As viúvas soluçam. Pelos seus maridos. Era horrível. Fixei bem a face entumecida dos cantores. Nenhum deles sentia ou sequer compreendia a sacrílega minipéia desvairada do ambiente. Só a alma da turba consegue o prodígio de ligar o sofrimento e o gozo na mesma lei de fatalidade. Só o povo diverte-se não esquecendo as suas chagas. Só a populaça desta terra de som encara sem pavor a morte nos sambas macabros do carnaval. Estás atristado pelos versos do beija-flor? Há uma porção de grupos que comentam a catástrofe. Ainda há instantes passou a mina de ouro. Sabes qual é a marcha dessa sociedade? Esta sandice tétrica, corremos, corremos. Povo brasileiro. Para salvar do Aquidabá. Os patriotas marinheiros. Isto no carnaval quando todos nós sentimos irreparável a desgraça. Mas o cordão perderia a... sua superioridade de vivo reflexo da turba se não fosse esse misto indecifrável de dor e pesar. Todos os anos as suas cantigas comemoram as fatalidades culminantes. Neste momento, porém, os amantes de sereno resolveram voltar. Houve um trilo de apito, a turba fendeu-se. Dois rapazinhos vestidos de belbutina começaram a fazer letra com grandes espadas de pau prateado, dando pulos quebrando o corpo. Depois, o Ashinagu, o homem da frente, todo coberto de lantejoulas, deu uma volta sob a luz clara da luz elétrica e o bolo todo golfou. Diabos, palhaços, mulheres, os pobres que não tinham conseguido fantasias e carregavam os achotes, os fogos de bengala, as lâmpadas de querosene. A multidão aproveitou o vazio e precipitou-se. Eu e meu amigo caímos na corrente impetuosa. Oh! Sim! Ele tinha razão. O cordão é o carnaval, é o último elo das religiões pagãs, é bem o conservador do sagrado dia do deboche ritual. O cordão é a nossa alma ardente, luxuriosa, triste, meio escrava e revoltosa, babando lascívia pelas mulheres e querendo maravilhar, fanfarrona, meiga, bárbara, lamentável. Toda a rua rebentava no estridor dos bombos. Outras canções se ouviam. E, agarrado ao braço do meu amigo, arrastado pela impetuosa corrente aberta pela passagem dos amantes do sereno, eu continuei rua abaixo, amarrado ao triunfo e à fúria do cordão.